Agora você ouve Rádio Blá. Agora você ouve a Rádio Blá. Rádio Blá.
Começando mais uma Rádio Blá. Começamos com uma piada interna, né? Hoje a gente discute essa paradinha. E hoje a gente tá fazendo mais um analisando, dessa vez sobre o álbum Ten, do Pearl Jam. E pra me ajudar nessa tarefa, estou na presença do Michel Souza. Também estou na presença do Arthur Franco.
Pearl Jam.
Também estou na presença da graciosa, aquela que tem toda a malemolência.
Maravilhosa.
A nossa querida Rebeca.
Eu falei, também
voltando. Não percebeu não, né? Foi muito, bateu assim. Pois é, teve dois obstáculos para chegar ao entendimento aí, né?
Então, estamos nós quatro aqui. E a gente já vai falar sobre esse CD, esse álbum, né? Opa. Sensacional, Pearl Jam, após os e-mails. Então estou aqui para falar sobre a edição anterior, número 34, Dia da Consciência Negra, que foi uma espécie de tapa na cara de alguns ouvintes. Eu recebi alguns comentários interessantes de pessoas que não esperavam uma setlist como a que a gente fez. Muito obrigado, porque parece que foi uma surpresa muito boa. Antes de tudo, deixa eu dar rápido uns recadinhos. Primeiro recado é, Rádio Blá foi escolhida entre mais quatro para concorrer ao Prêmio Podcast Escolha do Júri, e a gente não tem mais nada o que fazer, é só comentar mesmo e esperar a resposta. Segundo recado, existe um site chamado Meu Podcast, que é um fórum que você pode interagir com pessoas que fazem podcast e pessoas que só escutam podcast. Vai ter no post o link para vocês acessarem também, vale a pena. Terceiro recado, pessoal, vamos recomendar a Rádio Blá para os seus amigos, porque a gente tem que aumentar o número de aludes. Entendeu, pessoal? Senão não dá pra eu chegar pra empresa e falar, meus queridos, patrocina nós, por favor. Não dá, o número ainda tá baixo, gente. Vamos melhorar isso. Agora sim, sobre a edição anterior, a gente recebeu dois e-mails. Na verdade, a gente recebeu um do Vinícius Selmes. Sobre a edição 34, ele dá uma aula de rap pra aqui nos e-mails. E ficou bom, que eu vou disponibilizar pra vocês darem uma lida também no post. Vai ter o link, vocês clicam lá e lê com calma, vale a pena, é uma aula. Eu mesmo assim olhei algumas coisas, falei, pô, não sabia disso. Vinícius, quando nós formos fazer uma edição sobre o rap, pode ter certeza, cara, que a gente vai entrar em contato com você para dar uma assessoria, certo? A gente também recebeu um e-mail do Jarder Bombardelli. Na verdade, esse e-mail é sobre o cast número 33, Twitters. O Jarder me fala o seguinte: fiquei até meio desfalcado ao ver que da playlist dos Twitters eu mal conhecia as músicas em questão, ou o pessoal que está puxando lá do fundo as músicas marcantes, ou eu que preciso me atualizar no mundo da música. Provavelmente a segunda opção. Por sorte, acredito estar indo bem nisso, graças à Rádio Blá. Mas agora é a hora de ser um fã chato e começar a incomodar. Bezatech 2 e Van Halen 2 já, dos casts antigos. Esses são, com certeza, os que eu mais gostei disparado. Com certeza, não só eu. E fica aqui o alerta caso tenha esquecido de continuá-los. Eu fico no aguardo. Já não é de agora que eu digo que acho o cast de vocês bem editado e agradável de escutar. E que o único defeito é ser um pouco curto, embora eu ache que não deva criticar isso recentemente, já que os casts atuais estão com uma duração boa até. Mas eu fico no aguardo do cast especial de 5 horas de duração sobre a vida e obra de Lady Gaga. Parece que a equipe do Rádio Blá vai adorar fazer esse cast. No mais, tequila. Seguinte, Bezatech 2 já tá no gatilho, vai ter um convidado muito especial. Aliás, ele tá fazendo a setlist, pra vocês terem uma noção. E Van Halen 2, com certeza, vai ter agora em dezembro, porque eu também tô louco, cara, pra fazer esse cast. Já vim um tempinho já. Sobre a vida e obra de Lady Gaga, a gente vai convidar o Júlio e o Rômulo pra fazerem, comentarem, né, sobre a vida e obra dessa personalidade única no mundo da música, né? Pessoal, eu também quero agradecer a todos que comentaram lá no post, especialmente a Rebeca, que ficou um pouco brava com o Michel, né? Então, vocês têm que ver lá, porque... Ao Queiroz, que também, cara, ele analisou música por música. Eu me surpreendo com os comentários do Queiroz, porque eu nunca acho que o campo de comentários vai aceitar tantos caracteres assim, sabe? Temos também do Simon Podcaster, ele que também tem um podcast, eu vou colocar aqui no link pra vocês o Rock and Tech Podcast pra vocês acessarem. É bom, eu acessei também, eu gostei muito. E temos também um comentário do Eric Santos, ficou também muito bom. Agradeço a todos que comentaram, a todos que fizeram os downloads. E agora vamos voltar pra nossa edição sobre o álbum Time do Pearl Jam.
Olá, ouvintes da Rádio Blá, aqui é Fábio Barreto do SOS Hollywood. E a Rádio Blá é pra caramba, meu! É muito f***!
Pois é, aqui é mais beleza, vocês estão ouvindo esse capacete aqui no Café Milênio, meu caro. E se você gostou, quer fazer a mesma coisa, quer gravar um pouco no show, tem mandar para Rádio Barro, para a Rádio Falcão, porque é a minha voz que esse capacete está animando muito a noite. Eu quero que ele tenha uma música na casa de vários bêbados que pediram. Se tiver na sua cidade, rolando esse capacete, por favor, vale muito a pena. Então vamos agora voltar para a nossa edição normal.
Então, estamos de volta, e antes mesmo da gente falar do álbum Tem, a gente precisa dar um panorama geral da época, né, musical, que estava acontecendo lá nos Estados Unidos da América. O que aconteceu? O estilo musical que estava vigorando, que estava dominando na época, era o glam rock, né, o hard rock, Poison, Skid Row, tanto outras bandas, sendo que o máximo dessa época que surgiu aí no final foi o Guns N' Roses. E já não tava mais vendendo tanto, né? O pessoal já tava meio cansadão do glam rock.
Pois é, aquele pessoal de permanente no cabelo.
Nossa senhora.
Não tava mais agradando.
Como não?
Não, mas aconteceu que é o seguinte. Em Seattle, tava surgindo Seattle. Seattle é minha e eu quero falar do jeito que eu quiser.
Seattle.
Então lá tava começando a surgir uma cena musical com bandas que elas estavam ainda pegando esse estilo um pouco heavy metal, hardcore, que já existia, só que eles estavam dando uma aparência diferente. Eles não estavam tão, sabe, firulas nas músicas, elas estavam mais cruas, e elas falavam um pouco mais de melancolia, de rebeldia, então ela estava saindo do clima de festa que estava tendo o glam rock.
Aquela bichice, né? Que era o glam rock.
É um pré-emo.
Não, cara, eu não vou dizer que é bichice, né, porque...
Não, tem muita banda
boa. Era música de festa, entendeu? Era música de festa, pra animar.
Aqueles rebeldezinhos... Aqueles rebeldezinhos que, né, aqueles, meu Deus, o mundo não me compreende, eu ganho milhões de dólares, meus pais me dão dinheiro desde pequeno e ninguém me compreende.
Não, cara, a maioria das músicas ou era falando de festa, ou era tava falando de amor. E não era nem assim, ah, ela não me ama, nem nada. Era falando assim, vou te conquistar, entendeu? O foco era diferente.
É que Guns N' Roses não tinha tanto disso não, né, mas...
Não, mas ó, o que eu tô falando é o seguinte, a última grande banda que veio nessa onda hard rock do glam, foi o...
Foi o Guns.
Ah, sim, mas foi, pô, o Guns, Skid Row, até o próprio Bon Jovi também.
Não, mas essas bandas entraram no esquema glam rock mais pelo visual, né? O que tava acontecendo com esses grupos de Seattle, ou Seattle, como eu prefiro chamar.
Seattle.
Afinal, a cidade é minha e eu faço o que eu quiser com ela.
Valeu.
Tava surgindo umas bandas que eles estavam indo ao contrário do que tava no mainstream, né?
Um som mais sujo, mais...
Mais agressivo.
Mais agressivo, guitarra, baixo, bateria.
É, cara, mas ó, se você pensar bem, era mais agressivo, mas eles estavam fazendo algo que já existia. Porque, ó, hardcore já existia, heavy metal já existia, o punk também já existia. A única diferença é que eles não estavam no mainstream e eles estavam usando uma roupa bem diferente, entendeu?
Digamos assim, mais normal.
É, uma roupa que você usa mais no dia a dia, não que você vai fazer um
figurino mesmo, assim.
Um permanente com cabelo de 3 metros, né?
Nossa, cara, vou usar lápis de olho, maquiagem.
Muito, né?
Tipo o Tokyo Hotel.
Tipo o quê?
Tokyo Hotel. Tokyo Hotel. Que ela gosta.
Ah,
você
sim.
Gosta, né?
Eu?
É.
Tipo
eu
banda
gosto.
Cine.
Eu sabia.
Eu posso um beijo que você me quer.
Ok, não fuja, não vamos fugir do tema.
Isso.
Começou a surgir as seguintes bandas ali pelaquela região: Alice in Chains, Soundgarden, Nirvana,
eu acho que...
Mudhoney, Mother Love Bone, Stone Temple Pilots e Pearl Jam.
E tem os modernos também, né? Tipo, quais? Silverchair, Bush.
É. Ah, então não, mas essas aí, elas são consideradas tipo pós-grunge, pra você ter uma noção.
Cara, tudo agora vira pós, né, assim.
É porque foi depois do movimento.
Isso,
do
é porque é o seguinte, o grunge, ele era mais um som de rebeldia, de liberdade. Então as bandas que se consideravam grunge, elas evitavam fazer um som comercial.
Tem uma pergunta. Oi? Sabe aquela música que o cara só tá...
Crash Test Dummies.
Uhum. Esse daí também é considerado grunge.
Não, 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 não.
E é aquela que canta, que sabe aquele que tem um clipe da menininha que tá vestida de abelhinha?
Blind Melon.
Blind Melon.
Esse é grunge?
Eu acho que ele tem um pezinho no grunge ali.
Tem uma influência de grunge também.
Tem a influência. Eu não sei se dizer se ele pode ser considerado uma banda grunge. Eu não...
Cara, hoje porque em dia é complicado.
São as bandas
é difícil a gente, né? É, realmente, infelizmente, são as bandas de uma música só. A gente devia fazer uma edição com bandas de uma música só.
Eu concordo.
Pode botar na
escreve aí. Ah, tem aquela do... Como é que é? Eu esqueci o nome. Eu sempre esqueço o nome da banda, sempre confundo com Sixpence None for the Rich, mas é o aquela do...
É, eu conheço também. Não sei o nome.
For Non Blondes.
For Non Blondes,
Bem, enfim, né, então a gente pode ver que o grunge é uma contracultura, né, ele tá indo que contra a cultura que tava vigente na época, eles evitavam o mainstream, apesar de ter feito sucesso, as gravadoras, eles não deixavam muito a gravadora dar pitaco no som, eles não queriam fazer um som tão comercial, e muitos alegam que foi por causa disso, deles não entrassem no jogo das gravadoras, sabe, manterem-se autênticos, que foi um movimento que durou pouco. Ele praticamente começou no começo da década de 90 e já terminou na década de 90 mesmo. Tanto que depois começou a surgir essas bandinhas como Creed, que é um som extremamente comercial, cara. E cadê a banda hoje?
É.
Entendeu?
Don't Stop Dancing, né?
Children, don't stop dancing. E o cara do Creed ficava puto, né, quando comparavam ele com
Ed Vedder,
né?
Não, mas olha só, os dois é igualzinhos, exatamente.
É a mesma coisa que Ivete Sangalo e Claudio Leite.
Quem?
Ainda bem que você perguntou isso. Eu fico tão feliz de você ter perguntado isso. Você subiu muito no meu conceito.
Apesar do cine.
Justamente.
Eu tô ouvindo várias bandas de power pop.
Oi? Desculpa, fala de novo.
Eu tô ouvindo várias bandas de power pop, que é o que inclui, assim, o estilo musical do cine. A minha favorita, na verdade, é Breath Carolina. É minha favorita, que na verdade é power pop e screamo.
Ah, vou falar pra você que dá até pra encaixar Rolling Stones nessa parada de power pop.
Mas você sempre fala isso, né?
Sempre, mas enfim, power pop também fica pra outra edição.
Cash é muito bom.
Bem, então, pessoal, outra coisa sobre o grunge. Dizem que ele realmente começou a ficar um ritmo mais popular quando o vocalista do Nirvana, o Kurt Cobain, ou foi morto, ou se matou, né?
Grande dúvida que...
Não tem a gente não tem certeza até hoje, uma das grandes dúvidas do rock é essa, né?
A vadia da Courtney Love.
Que depois montou aquela bosta de banda chamada Hole.
Que também é considerado grunge.
Pois
é. Até que gostava, cara, pelo menos de três músicas.
Ah, eu gostei de uma, assim, uma música.
Oh.
Aquela do... É, essa mesmo.
I'll make me over. Não, não vou cantar.
Pois bem, né? Então, muitos consideram que o Nirvana é o expoente máximo do grunge, o que eu discordo.
É, eu mesmo.
Eu acho muito mais que Soundgarden, Alice in Chains e Pearl Jam representam muito mais o grunge mesmo do que o Nirvana.
Porque o Nirvana foi o que vendeu bastante, ficou muito na mídia.
É, tinha uma puta de uma imagem lá em cima deles.
Tinha, cara. Pô, tem até hoje ainda por cima. Cara, muita gente, quando o... Até como o Barretão falou na última edição, que todo mundo tinha medo de quando lançaram o Foo Fighters, que ia ter uma... vai ser imitação de Nirvana, coisa do gênero.
Ah, cara, mas ó, vou te dizer uma coisa, sério. Mesmo se o Kurt Cobain não tivesse morrido, ou sido... Assim, se estivesse vivo, eu duvido muito que o Nirvana ia durar até o final da década de 90.
Ah, também acho.
É, quem sabe, né? Que nem
cara, o Dave Grohl tá aí, ele já mostrou que ele é muito mais do que o Nirvana tava oferecendo.
Ah, mas ele só cresceu depois que o Kurt morreu. Será que ele cresceria se o Kurt estivesse vivo?
Justamente.
Eu acho, pelo jeitão dele, assim, que eu vejo, eu acho que ele não ia aguentar muito o Nirvana. Porque, cara, ele saiu da bateria e já foi pra guitarra e cantou.
E vocal.
Entendeu? Então acho que ele não ia aguentar ficar muito tempo ali. Ele tava crescendo musicalmente. O cara, olha o cara hoje aí.
Nossa, o cara é muito bom. Hoje o cara é foda, cara, mesmo.
Aí, na expectativa do Dan Crooked.
Então eu acho que o Nirvana não duraria muito. Ao contrário do Pearl Jam, por exemplo, que tá aí hoje.
É, lançou um álbum novo esse ano.
Exatamente.
O Backspacer.
E é por causa disso que nós estamos aqui pra discutir o primeiro álbum do Pearl Jam. E... talvez o melhor da carreira deles.
Sem dúvida.
E o... assim...
o álbum 10.
É, o álbum 10 é o marco, mas o Yaldo também é legal.
E o
também
legal.
É legal.
Então vamos lá, vamos falar da origem da banda, né? Sim. Como surgiu e tudo mais, e o que significa Pearl Jam.
Vamos lá.
Pearl Jam.
Vamos lá.
Pearl Jam.
Atualmente ela é formada por Ed Vedder, Jeff Ament, Matt Cameron, Mike McCready e Stone Gossard.
Uma curiosidade, eu sempre achei, quando conheci Pearl Jam lá pelos idos anos 90, que o vocalista era o Darth Vader.
Cara, céu! Choro que eu tinha esse mesmo pensamento.
Caralho, que banda foda que tem o Darth Vader, maluco.
Você ficou esperando ele tocar a marcha também lá.
Imagina, cara, Darth Vader cantando Jeremy. Ia ser muito legal, né?
Deus, que viagem.
Muito louco, né?
Poxa, eu fiquei muito feliz, na verdade, que ele confessou isso, porque, sabe, eu ficaria com muita vergonha de confessar, mas já que ele confessou, eu me expulso.
Você foi na onda, né?
É, exatamente.
Mas é verdade.
Ai, cara. Em 1990 surge o Pearl Jam, que foi formado por integrantes que vieram de outras bandas, né? Ou vocês não viram, vocês não estudaram o tema?
Sim, o Ed Vedder tocou até no The Temple of the Dog, né?
Junto então, mas com o Temple of the Dog. Mas o Temple of the Dog era um projeto que os caras fizeram pela morte do. Aí agora.
Nossa,
eu tava com a.
Andrew Wood.
Wood? Eles criaram esse projeto que falam que até que foi o tipo um dos precursores do. Aí então, tipo, tinha o Chris Cornell, o Stone Gossard. Tipo, eram basicamente membros do.
Opa, o Art travou?
E eram praticamente membros do Soundgarden, do Pearl Jam, e que fizeram esse projeto pra homenagear a morte desse cantor, o Andrew Wood. Mas, então durou tipo um ano, né, praticamente, esse projeto do Temple of the Dog.
Bem, então, ó o que aconteceu. O Stone, o Jeff e o Mike, eles tinham aí um projetozinho, né? Aí eles gravaram uma fita demo só com o instrumental. E eles já conheceram o Ed Vedder e falou, ó, meu filho, canta aí. Só que assim, canta aí, mas cadê as letras? Ah, te vira aí, malandro. Faz as letras.
Se vira dos 30!
Aí, te vira dos 30! Oh! Aí o que aconteceu? Diz que o Ed Vedder ficou tão maravilhado com o instrumental que ele fez a letra das três músicas que estavam lá. Que ele fez no mesmo dia, assim, pá, no mesmo dia fez a letra. E já cantou e gravou tudo ali.
Se vira nos 30.
Exatamente, é a droga, cara, deixa a pessoa ele.
É as drogas, mano.
É as drogas.
Ia, 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 ia. Drogas.
E eles ficaram... E eles ficaram surpresos. E assim, maravilhados, nossa, estupefatos, surpresos. Eu falei um S no final, cabeção.
Por isso que eu soltei um nossa, Wagner.
Não, eu falei surpreso, vocês estão loucos. E eles ficaram surpreso.
É, o português é dele, rapaz, deixa ele falar de tricks.
Nada disso, eu falei surpresos, eu tenho a certeza absoluta.
É que nem quando eu tava assistindo o trabalho lá de prática pedagógica, caraca, assim, eu tava já contabilizando 2000 já, erros de conjugação e tal, erros de concordância, eu, porra, plural é para o fraco, né?
Ai, onde que eu parei? Até perdi.
Que o cara fez as músicas, cantou as três num dia só e...
Ah, sim, então, o pessoal curtiu pra caramba, né? Falou, meu irmão, você tem que cantar na nossa banda, tá ligado?
É isso aí, chega mais. É contigo, Manolo.
E é engraçado, né? Porque primeiro surgiu a banda, depois surgiu o nome. Parece que o primeiro nome seria Mokey Blaylock.
Nossa.
Mas como a gente pode ver, esse nome não ia colar muito, né?
É. Nunca se sabe, tem cada nome de banda hoje em dia.
É, concordo com você nessa parte.
Não, até o Nirvana, antes de ser Nirvana, foi Mother Peckles.
Ah, é?
Aham, uhum. E Nirvana, antes de ser Nirvana, teve vários outros nomes.
É, eles ligaram.
Legião Urbana foi Aborto Elétrico.
Nossa. Não, mas Aborto Elétrico foi uma banda que se separou e virou...
Legião Urbana e Capital Inicial. Mas o Nirvana, ele brigou judicialmente pelo nome Nirvana.
Uhum.
Tinha uma banda, não sei se era gospel, que tinha esse nome, aí eles entraram na justiça pra ter o direito do nome.
Não, sem contar que eles tiveram outros nomes e tal, que eles inventavam. Na hora, assim, na hora da loucura deles lá, tudo cheio de droga lá, aí falaram, qual é o nome da banda? Aí, tá, tal. Aí o cara vai lá e falava. Aí, essa matéria fecal aí foi engraçado.
Mas, cara, eu vou falar pra você, eu não gosto de Nirvana, cara. Não gosto mesmo.
Eu gosto do... da coletânea que eu comprei, preto.
Não, não gosto. E apesar, eu tenho Nevermind aqui em casa, mas, tipo, eu ganhei de presente, mas se eu falar pra você, eu escutei uma vez na frente da pessoa que deu o álbum, né?
Só pra não ficar chato, né?
É pra não ficar chato, mas, sabe, nunca gostei de Nirvana, cara. Ah. Não tenho paciência.
Eu já tive minha fase de Nirvana, mas hoje não é uma banda que eu escuto, assim, tipo, falo, nossa, cara, da hora.
Eu gosto, mas eu não ouço toda hora. Até porque eu agora também. Eu sou viciado em escutar as bandas novas que eu pego, então.
Não, mas eu não gosto mesmo, cara. Eu sempre preferi, sabe, Pearl Jam, Alice in Chains, eu preferi esses, eu não gostava de Nirvana, me soava chato pra caramba.
É questão de gosto, né, cara? É que nem...
Ah, eu lembro que na escola ficava todo mundo lá, Smell Like Teen Spirit, eu falei, ai, cara, que porra chata, meu.
Não, até porque o Smell, ele tem um riff que é grudante, né?
É.
E olha só, muitos críticos também consideram o som do Pearl Jam mais ligado ao rock clássico, ali com umas pitadas de Neil Young e The Doors, também pelo estilão de cantar, e o Nirvana mais ligado ao punk rock. Então tá vendo? São grupos diferentes que fazem parte do mesmo movimento, mas com um estilão diferente de músicas. Legal isso.
Ah, eu acho diferente mesmo os sons deles. Não parece a mesma do mesmo movimento.
É, então, né? Isso que é legal também do grunge.
Aliás, o Pearl Jam parece ser uma coisa que você põe pra ouvir numa praia, assim, uma coisa mais tranquila.
Pois é.
Principalmente se você escutar Ocean, né?
É, eu ia falar isso agora.
Ocean é legal.
Você imagina até as gaviotas.
Quem?
As gaviotas.
Gaviotas?
Gaviotas.
O que aconteceu com as gaivotas?
É, era isso que ela quis dizer. Ela
falou. Eu sei.
O português é dela, meu irmão. Ela fala o que quiser.
Pô, em espanhol acho que é gaviota, cara.
Ah, é? Não sei.
É?
Tem aquele livro lá,
Salve Garoto,
Gaviota.
Bem, voltando então pro grunge, pro álbum. Vamos lá, o nome da banda.
Fear Jam.
Quem aí sabe a origem?
Então, dizem que a origem é da geleia, né? Que a avó do Ed Vedder fazia, né?
A avó dele chamava
Pearl, né? E nessa geleia tinha um alucinógeno indígena, né?
Ah, ele falava.
Tá mal, hein, Arthur? Tá mal, hein? Larga essa geleia,
Acabando contigo, mano. Dorga não dou camisa pra ninguém.
E faz cair o cabelo.
Isso já não é problema pra mim, já não tem mais mesmo.
Tô falando em cabelo, Wagner, hoje eu percebi.
Exatamente. Tô com uma entrada bonita no cabelo.
Eu Bazinga.
Eu tenho já cratera se formando aqui.
É, cara, já tá ali. Vou
começar a tomar um chá muito terra, especial assim. Pra isso.
Bazinga. A outra origem do nome... A outra origem do nome é, segundo o baixista, né, o Jeff, ele disse que surgiu após ter visto a apresentação da banda Sonic Youth e Crazy Horse, e ele falou, nossa, do nada surgiu o nome, assim, nossa, eu acho que Pearl Jam ia ser legal o nome.
Nossa.
Mas aí o Ed Vedder me fala também que ele não tem a mínima ideia do que significa. Então, tipo, como surgiu? Segredo? Vai saber.
É, enfim, só sei que foi, pegou bem, não tem como...
E falo também que Pearl Jam é uma gíria que tem um significado que é parecido com um colar de porra, né?
Ah, é?
Como é que é?
Que nojo, cara!
Sério,
cara?
Porra?
Nossa!
Suco de minhape?
Não, peraí. Colar de porra? Fazer um colar com porra.
Que porra consistente, cara.
Colar de...
Agora...
Meu Deus do céu, cara. A porra, haja porra, hein? Porra.
Nossa, né? Que pescoço pequeno também.
Mas é o pescoço do pau, né? Sei lá.
Gente.
Gangbang, cara.
É um pouco de cada integrante do grupo.
Ah. Nossa, gangbang.
É, acabei de me lembrar agora de Rammstein, né? Como fosse.
Nossa, essa música é... Já... Já...
A banda já tá com o nome, né? Pearl Jam, já temos todos os integrantes. Inclusive, um deles, que agora me fugiu o nome, ele achou que o grupo não ia fazer sucesso, aí ele saiu da banda pra virar membro da banda do Saturday Night Live, sabe? Ah, daqui não vai fazer sucesso, aí ele conseguiu uma vaga na bandinha que toca lá no Saturday Night Live.
Nossa, que decepção!
É, imagino, né? Na hora que ele viu a banda explodindo, ele...
Deve ter cagado sangue, né?
É, ele fez aquele... Apareceu um moleque na frente dele, fez... Bem, a gente tem o álbum Ten, que foi um sucesso desgraçado.
Nossa, nem fala, cara.
E o Ten faz referência à camisa de um jogador, se eu não me engano, de basquete.
Sim.
Mas isso eu não posso confirmar, eu não tenho certeza. Álbum Ten, composto de 11 músicas, sendo que o primeiro single foi a música Jeremy, que contava a história de um moleque deprimido que foi e matou todo mundo numa sala de aula.
Não é a primeira música.
E depois se matou.
Não, é o single, mas não é a primeira música, o single. A primeira música do álbum é a música Once.
Não, mas o primeiro single não foi...
Alive?
Não, mas saiu junto com o...
Não,
o Jeremy foi o primeiro single, gente.
O nome do
não.
single? O nome do single é chamado Jeremy.
Isso. Mas que tinha continha música, live. Mas um
continha
nome,
live,
um
entendeu?
Tipo, um álbum.
Alive foi o que mais demorou pra sair o single. O single do Alive saiu só em 95.
É, saiu... Demorou. Saiu assim, foi lançado o single Jeremy... Que continha a música Jeremy, Alive, Once e Footsteps. Essa música Footsteps só tem no single, entendeu? Não tem no álbum, não entrou no álbum final.
É um B-side, né?
É um B-side.
Ué, como é que pode ter sido o single ser lançado depois do álbum?
Não, o que tá aqui nas informações, cara.
Se o
Alive...
O Jeremy saiu em 95, porra, e o...
Não, o Alive saiu em 95.
Alive saiu em 95?
É, o Alive saiu em 95.
Mas o Ten não é de 91?
É de 91.
Sim, mas provavelmente era uma outra versão do Alive, entendeu?
Ah, Tá.
Não sei. A pessoa que estiver ouvindo aí, vocês ouvintes...
Justamente. Essa parte que a gente faz de propósito, justamente para vocês nos darem informações nos e-mails.
Exatamente. Vamos fazer assim. Vamos fazer agora a nossa interatividade?
Vamos lá.
Ui.
Vamos chamar alguém aqui. Vamos ver quem está online. Oh. E aí, Roku, tudo bem, cara?
Fala, Roku.
Beleza, cara.
Roku, é o seguinte, você está participando da Rádio Blá, analisando de novo.
De novo?
Convidado de novo, e é dessa vez a gente está falando do álbum 10, do Pearl Jam.
Ah.
Você curte Pearl Jam?
Curto, cara. Daí eu curto.
Ah, bom. Agora sim.
Cara, fala pra mim aqui, a gente tá com uma dúvida aqui, vamos ver se você sabe. O primeiro single do Pearl Jam se chamava Jeremy?
O primeiro single foi, cara.
Aham, e nele você sabe quais músicas que tinham?
Pô, cara, você me pegou na hora que eu tava indo pro berço, velho. É foda.
Até com voz de sono, meu.
Pô, tô numa ressaca foda com sono o dia inteiro, cara. Agora você me pegou, velho. Apesar que, tipo, se for pensar, né, levar em conta, o Ed Vedder mesmo, ele estourou por causa do... de Temple of the Dog, né? O Hungry Strike foi a primeira música, assim mesmo, dele que estourou.
Ah, então, é, a gente comentou isso antes.
Nós discutimos.
Ah, então beleza, cara. Agora eu não lembro quais músicas tinham, não, cara.
Ah, mas beleza, fala aí. O que você acha desse álbum do Pearl Jam? Rapidão, assim.
Tem. Ah, cara, na boa, tipo, eu vou falar que é um álbum que marcou o pessoal que curtia grunge nos anos 90, cara. Porque ele é, porra, é um puta álbum pra quem gosta do estilo. Eu acho que foi o tiro pro gênero e pra várias bandas surgirem.
Você curte ou nem?
Curto pra caralho, cara.
Ah, é?
Vai pra dentro.
E qual que é a sua música preferida do álbum?
Do álbum, o que eu mais curto... Ah, cara, deixa eu ver. Eu acho que vou ficar com a live, viu, cara?
A live é foda, porra.
Vou ficar com a live que, porra, quem teve oportunidade de ver no show... Porra, é muito foda, cara.
Você foi no show?
Foi, cara. Fui no show.
E aí, como é que foi? Conta aí.
Pô, cara, assim, é o tipo de show que eu gosto de ver, porque não tem aqueles palcos montados nem nada, é só a banda tocando, simples assim. Aí, pra mim, show é isso, cara. Você não precisa fazer muita graça, tipo um YouTube da vida. A banda tem que subir, tocar e ponto final.
Acertei.
Olha, se vocês queriam saber as músicas que tem, no álbum já tô com ele aberto aqui.
do single?
Do tempo, cara, tipo, se você for ver, tem só sucesso, né? Porque no álbum tem o... A gente comentou agora, né? A live, vem flow, a gente pode falar de Black, Jeremy, Oceans... Porsche também, que, porra, o álbum quase todas as músicas estourou, cara. Então por isso que eu falo que ele é meio revolucionário, ele que deu o tiro pra todas outras bandinhas aparecerem.
É isso aí. Roku, valeu a participação, cara.
Opa.
Boa viagem, Barucos.
Agora que você acordou o cara, você tá despistando ele.
Você tá triste?
Não, cara, eu vou dormir.
Aliviado.
Mas o Havaí não estragou a sua noite de sono?
É, cara, é foda, mano. A ressaca tá foda.
Ainda ressaca o Havaí, né? Estragou tudo pra você, hein?
Cara, eu já tô na Libertadores faz tempo. Tô cagando pro campeonato, cara.
Ai, Roku, valeu. Quer fazer jabá?
Ah, cara, acessa lá o Fodacast, né? Sempre. É só isso.
Valeu, Roku. Bom descanso.
Falou, Roku. Um abraço.
Pois bem, né? Já que o Roku já deu a deixa, a gente pode falar agora das músicas, né?
Justamente.
Sim. Vamos lá, começando com a música que abre o CD, a música Once. Já começa bem, né?
Começa uma porrada já.
Ele começa bem devagarinho e tal. Aí vai, de repente, quando chega já, e toma na orelha.
Uma coisa que a gente tem que ser dita, que a capa, sabe a capinha?
Uhum.
Ela foi... O projeto gráfico dela foi feita pelo baixista.
Não. Ah, é?
Ele que deu a ideia, sabe, de todo mundo pular em equipe ali. Toca aqui, somos campeões!
High five!
É, high five!
Give me five!
Aí a gente tem a segunda música, que é a Even Flow.
Uma das mais fodas que tem.
Cara,
fala sobre a vida de um mendigo.
Né? E o nome é engraçado, né? Se a gente for traduzir, seria mais ou menos fluxo contínuo.
É, a música de menstruação, né?
Ou corrente uniforme também.
Música de mesmo. E essa música é grudenta, né, cara?
Nossa,
é, tava até cantando ela agora.
Exatamente. E o videoclipe dela é legal porque grava durante um show, né? E antes da gravação, o Ed Vedder até fala aqui, né? É, nada de videoclipe em estúdio da MTV. A gente vai mostrar é ao vivo.
Porra, hein?
Tá vendo a revolta que já existia?
É,
assim?
É, cara, yes. É por isso que eu sempre
tenho... Tanto é que eles não são uma banda que ficaram muito na MTV também, né? Eles tinham essa coisa, né?
Não, eles... Graças a Deus. Eles evitam a MTV, né, na verdade.
É, eu sempre ouvi que eles eram uma banda que não gostavam de aparecer. Tipo, quase nunca apareciam nos clipes e tal. Sempre botavam um desenho ou alguma outra coisa pra poder justamente não aparecer eles mesmos.
Exatamente. E uma curiosidade a mais da música Even Flow, que é uma música que eu fiz 100% dela no Guitar Hero 3. Foi a primeira música do Guitar Hero 3 que eu consegui dar 100%. Sou muito feliz nela, tá? Muito obrigado.
Valeu.
E essa...
Toca aqui, high five!
Oh! Oh! E essa música é uma das mais tocadas pelo Pearl Jam até hoje, né?
É, cara, junto.
Nossa, né, cara?
Praticamente todos os shows que eles fazem, eles tocam essa música.
Ah, eles têm que tocar, né, cara? Não tem jeito.
Fica faltando alguma coisa pra não tocar, cara.
Eles têm que tocar alguma música desse álbum. Mesmo a gente não vai tocar Even Flow, mas vamos tocar a live.
É, entendeu? A live. Tá... Ou se não toca live, toca Jam, Black ou Ocean, qualquer outra coisa.
Pode tocar o CD inteiro, né? Ao vivo que...
Pô, cara, eu não teria problema. Porra. Esse nego virar pra mim, ó, você vai no show do Pearl Jam, você vai tocar o álbum 10 inteiro. Porra, tô dentro. Eu pago.
A única música que eu diria que não é do álbum, que eu sentiria falta, é de Devolution.
É, realmente, é bem legal essa música.
Que tem um dos clipes mais fodas que tem.
Com certeza, cara.
Desenhado pelo...
Todd McFarlane.
Mesmo desenhista do Spawn, né?
Todd McFarlane.
É, esse mesmo.
Quem?
Todd McFarlane.
Um dos melhores desenhistas que o Spider-Man já teve.
Justamente. Ele poderia sair, criou sua própria editora e criou o próprio personagem, fez vários outros.
E faliu, né?
Faliu, justamente. Aí agora a imagem...
Oi.
Oh! Vamos te ver, ó. Singles de 10. Tem a época do lançamento. A Live saiu em 91.
Uhum.
Even Flow em 92. Jeremy em 92. E Oceans em 92.
Isso mesmo.
Ah. Aê!
Então tá corrigido. Obrigado, Rebeca. Rebeca Guzmão.
Não, assim que você me magoa, a Sheldon. Zinga.
Ai, cara.
Ai, Cristo.
Bem, então é o seguinte, se você já ficou animado com Even Flow, aí já vem a sensacional A Live.
Nossa.
Né, cara, a live. Esse refrãozinho do Alive vicia, né, cara? Vicinho, né? Essa guitarra.
O que dizer do comecinho, né, cara? Que é bem. Surge do nada, é como se tivesse um zumbi se erguendo, por exemplo.
Cara, é uma música que você vê, ela começa devagar e ela vai crescendo. Isso que é sensacional de Alive.
Ui.
Começa pequenininho, né? Então você vai.
A informação lá que a Live faz parte de uma trilogia.
Ah, é? A Rebeca
que é a Live, depois vem Once e Footsteps. Aí fala aí, ó. Não são do álbum.
Mas pena que.
São de álbum.
Pena que Footstep não entrou no álbum final, né? Ficou só no single. Então é uma trilogia? Não sabia dessa.
É, porque aí a Live conta a história de um cara que descobriu que o pai dele, na verdade, não é o pai biológico dele. Aí o Once conta a história de um homem que vai à loucura. E Footsteps é um cara que tá na prisão e ficou, ele fica... Quando você olha pro seu passado, assim, fica relembrando do passado, enquanto ele aguarda o momento da execução dele.
É. Ah, ele tá tendo um flashback da vida dele?
É, exato.
Ah, olha só. Caramba,
interessante, hein?
É, isso é legal você ouvir as três seguidas, né, na ordem.
Aí você monta a história do cara.
É.
Legal, olha só, irmão. Isso, eu não sabia. Ô, suco de laranja. Cara, a gente tá cheio de piada interna.
Cara, quem ouvir não vai entender nada.
O ouvinte vai ficar perdido. Ele, como assim? Sheldon? Guzmão? Que porra é essa? A quarta música, que é a Why Go? Que na minha opinião, eu não gosto dela muito, eu acho ela, sabe, a música não bateu o santo, não gosto dela. Ai, apesar da, do começo dela de bateria ser muito legal, eu não gostei muito da música. E o que vocês acham?
Não é a minha preferida do álbum também, não.
Não é a preferida, mas mesmo assim não deixa de ser uma música boa, cara. Eu também ouço, que porque é justamente pelo contexto todo do álbum, acaba deixando a música interessante, digamos assim. Se você só pegar ela separadamente pra ouvir, até que pode ser que não seja tão boa.
É verdade.
Bem, a música seguinte é a sensacional Black.
É a minha favorita ever. Minha
linda,
top,
linda,
top,
linda.
Top. And now my bitter hand.
É, a Black é sensacional, Black, né? Tem essa introdução bem calminha, depois vem a bateria, só dá o ritmo e ela continua calma, né, cara?
Aliás, aquela frase final da música, I know someday we'll have a beautiful... Nossa, já vi tanta gente usando isso na MSN.
Jura?
MSN, já usam até Poker Face no MSN, cara, então...
Poker Face. Não, vamos parar com Poker Face, que a gente tá até assustando o ouvinte, né?
Daqui a pouco vamos usar até Aida Maria como frase de MSN.
Não. Já usaram. Eu tenho um amigo que usou. I like you much better when you're naked.
Ou seja, ela é uma pervertida, né? Safada. Bem, então em seguida de Black, a gente tem a... Cara, essa é foda.
Jeremy, eu tenho que deixar um adendo aqui, que nesse clipe de Jeremy, a atuação do Ed Vedder cantando, interpretando a música no clipe foi memorável, assim, ele passa realmente a angústia, cara, é impressionante, cara, assim, de longe pra mim é o melhor, depois do The Evolution, lógico, mas é o melhor clipe, dos que eles aparecem, pra mim é o melhor clipe, cara.
Verdade. Ele se inspirou num artigo do jornal de um estudante que tinha matado a si próprio na frente dos colegas de sala.
O estudante Jeremy Wade Dell, de 16 anos, ele atirou na frente de todo mundo, deu um tiro na cabeça dele, pô, no meio de todo mundo, assim, na sala de aula. Aí é uma história real isso do Jeremy.
E é engraçado, ó, se você pensar bem a alusão que eles fazem assim, no clipe, no final da música, você vê todos os estudantes manchados de sangue, só que você vê o Jeremy do clipe, ele tá limpinho.
Isso aí.
Né, cara? Então, tipo, ó, você tá vendo a reação da galera como eles ficaram.
Fica os caras horrorizados,
né? Exatamente,
e
cara.
E ainda sobre o clipe, em 93 ele ganhou 4 prêmios no MTV Music Video Award. Music Award. Ele ganhou como melhor clipe de grupo.
Merecido.
Melhor banda de hard rock, heavy metal. Melhor diretor e videoclipe do ano. Merecido.
Mas é totalmente merecido. A música Ocean.
Eu gosto.
Calminha.
Poxa, é legal.
Assim,
é a música pra você ouvir na praia mesmo, né?
Ou cantar no luau.
Um dia de ressaca, as ondas batendo.
Pode crer.
Nossa, cara, é muito louca, muito louca. Gosto muito. Eu ouvi bastante ela quando eu comprei o CD. Aí até quando eu cansei de ouvir a live, ver a flow, aí quando caiu em Ocean, assim, cara, pô, viajei bonito.
É, porque normalmente a gente fica preso nas primeiras músicas, né?
E nas mais porradas também, as mais animadas.
São os que saíram singles, tudo. Aí você para na sexta música e depois quando você começa a perceber o resto do álbum, começa a gostar dele também.
É, então, é um álbum, esse álbum Ten, né? A gente primeiro começa gostando de algumas músicas, aí depois quando você já enjoou e já tá ouvindo a outra, aí você percebe, puta, é um CD inteiro bom, né,
cara? Com certeza, né? É, como a gente fala, aquela outra que a gente acabou de comentar agora,
Vai Go,
isso, justamente, ela não seria tão boa sozinha, mas com um álbum, ela fica boa.
Exato.
Com Nutella, então, ela fica melhor ainda.
Um leite condensado em cima, granular, leite
um chantilly.
Olha, o Vai Go ali, ó, no jejum, faz um bem. cara, a música, a oitava música do álbum é a música Porsche. E
que foi de todas as músicas do álbum, é a única que foi composta apenas pelo Ed Vedder. Todas as outras foram compostas por pelo menos mais um integrante da banda.
Pois é.
Oh. É, tá aí como curiosidade.
Oh.
Que ninguém tem mais nada pra falar sobre a música.
Não, cara, eu acho maneirinha a partezinha que ele começa já no... né, falando rápido e tal, pegando dando uma maior... dando uma preparação antes de vir, que aí a música de fato começa a vir empurrada.
É, exatamente.
É como se fosse praticamente aquela música pra fazer rodinha punk.
Ah, perfeito, é isso mesmo. Perfeito, perfeito.
Perfeito.
Boa, muito bom. Ela combina muito com os movimentos.
A nona música é a música Garden. Um jardinzinho aí, né?
Sim.
Seguida da música Deep. E eles fecham o álbum com a música Release. Vocês já perceberam que, além do título, o nome de todas as músicas são curtos?
Uhum.
Tirando o I Go, que é composto, todas as outras é uma coisa
também.
Só.
E tem Flow também.
Então,
e tem, em algum e na lugares, última faixa, Release, tem ainda a faixa escondida, né?
É, o Track Final.
Ah, isso é verdade. Então, mas olha só, na minha pesquisa aqui, em alguns lugares eu vi o nome Even Flow separado, e em outros ele tá junto.
Não chego num consenso.
Então, é por isso que eu tô falando. Eu tô seguindo a base, assim, da minha fonte, que tá aqui em minhas mãos.
Não, seja o Wikipedia, pelo amor de Deus.
Não, é o álbum 1001 Discos para você ouvir antes de morrer.
Boa, garoto.
Aliás, quem tiver esse livro e tiver curioso, o álbum Ten, ele tá na página 666, 667.
Nossa.
Eu posso falar uma curiosidade da música Release?
À vontade.
Tipo, logo no início da música, se você tacar o volume lá no máximo, assim, você vai ouvir o Ed Vedder sussurrando, ou oh, Father.
Father?
Falei isso
que
agora.
Medo.
É.
Release?
Tem várias, várias coisas escondidas, cara.
Tô lendo aqui do sobre o álbum.
Ai, que medo, cara.
Deixa eu quero ouvir agora, peraí.
Não sei se isso ficou só no vinil, se quando eles remasterizaram.
Ah, vocês não fizeram silêncio, então não
chega. Que horrível, cara. E bem, agora eu quero saber de cada um dos integrantes esse álbum, Ten, na opinião de vocês. É o álbum mais representativo do movimento grunge? Ou vocês acham que não?
Cara, é muito arriscado dizer, cara. Mas assim, partindo pro lado subjetivo, né, pra mim é, cara, um marco mesmo. Não digo que representa, mas é um que, porra, deixa bem a impressão. Do que seria.
Não, é que ele veio bem no início do movimento grunge, né? Então ele. Tudo que veio depois dele, eu acho que teve uma carga em cima do Ten. Acho que foi um álbum bem significativo pro movimento.
Oh!
Eu não sei o que falar, porque eu acho o Nirvana e o Pearl Jam tão diferentes que eu não colocaria nem no mesmo estilo. Então, falar se ele representou o movimento todo, assim, do grunge, o Pearl Jam, não saberia dizer. Eu diria que pro pessoal, assim, o que representaria mesmo o grunge seria o Nirvana. Mas porque ficou mais famoso por mais de um álbum, assim. Teve o Nevermind, depois teve em Útero também. E do Pearl Jam você vai falar mais sobre o Ten mesmo.
É, justamente. No caso, o que eu percebo em relação ao Nirvana é que o Nirvana ele seguiria pela vertente mais rápida, mais suja, que a gente encontra, por exemplo, em Even Flow, em outras músicas que a gente encontra no álbum. Já o álbum Ten, né, ele pega todas as referências. Por exemplo, o cara pode falar das angústias, pode falar dos desesperos dele, coisas do gênero, mas de várias formas de linguagem, né? E da calma, ou da rápida, da porrada na cara, como, pô, Ocean é uma coisa assim tão...
pacífica.
Tão, justamente. E não deixa de ter um certo teor de angústia, um certo
melancólica,
teor,
né?
Justamente. Então, eu acho que é uma, digamos assim, pode ser considerada a antologia do grunge.
Ó, uma curiosidade aqui, o álbum Nevermind, do Nirvana, e o Ten, eles foram lançados em 1991.
Tinha 7 anos.
É, eu tinha 10.
Você tinha 7 anos?
Nossa, eu tinha 7 anos. Eu também tinha 7 anos quando...
7 anos de idade.
Você tem a minha idade, né, Rebeca?
Vocês têm, vocês têm a mesma idade.
Eu vou fazer 26 em janeiro.
Eu também. Que dia?
Então eu tinha 8 anos.
Nossa, eu sou velho mesmo, hein, pô.
Que dia, Rebeca? Nossa, Rebeca, que dia que você faz em janeiro?
Dia 11.
Oi, eu passo 10 dias depois de você.
Uia!
Oh. Bem, outra coisa legal que a gente pode falar é que em 1992 a banda participou de um filme chamado Singles, que no Brasil saiu como Vida de Solteiro, que eu já ouvi falar muito desse filme, só que eu nunca achei pra assistir.
É daquele filme que era uma banda que se trancou e sequestrou... Não.
Esse eu sei qual que você tá falando, mas é com aquele...
Brendan Fraser.
Cara que, é o ator que... Isso.
Que maneiro que quando ele vai assinar o contrato, ele passa o contrato na bunda.
E cara, agora que eu tô me tocando, sabe quem que é o baterista?
Quem?
É o Adam Sandler.
É o Adam Sandler?
É o Adam Sandler, cara.
Esse filme?
É.
Vou ver depois.
Se eu não me engano, é ele, cara. Idiota pra caramba.
Esses caras não...
É o típico, baterista. É o típico baterista, sabe? Desmiolado. Uhum.
Eu acho legal também, agora falando em Adam Sandler, rapidinho, que ele sempre chama o Christopher Walken pra fazer alguma coisa.
Né?
É a patota dele.
É tipo Tim Burton com o Johnny Depp.
Pois é, mas a deles é bem maior, cara. Tem aquele carinha que faz o Gigolo pro Acidente.
Paul Schneider.
Isso.
Paul Schneider. Também tem aquele outro lá.
Meu, é só de curiosidade, o filme, esse filme aí que você conhece, chama no Brasil saiu como Os Cabeças de Vento.
Airheads, Cabeça de Vento. Eu lembro, eu gostava desse filme. Eu gostava.
Eles sequestram uma rádio, não é? Tipo, eles fazem o pessoal de uma rádio de repente.
Ah, sim, tá. Esse sim. Do Pure Jam mesmo.
Não, eu achei que eles só fizeram a trilha sonora. Não sabia que eles participaram do filme.
Então, pelo que eu tô vendo aqui, eles participaram do filme. Aliás, várias bandas da época, assim, da geração grunge, né, participaram desse filme. Mas eu vou procurar assistir também. Tô curioso. Então, pois é, ficamos por aqui na nossa edição. Espero que vocês tenham gostado. Vamos lá, Michel, últimas palavras?
Oh!
Arthur Franco, últimas palavras?
Tequila.
cara, chega, acabou, mano. Só ano que vem.
Rebeca, últimas palavras?
Bazinga. Wagner, últimas palavras?
Guzmão.
É todo mundo sintetizando o Ten, né? Todo mundo com uma palavra simples, né?
Onde seus poderes? Eu sou o Capitão Planeta!
Mas bem, pessoal, espero que vocês tenham gostado e vejo vocês na próxima edição.
Aqui é o Rodrigo do Quarto Sinistro, do Girimum Beta.
Aqui é o Leonardo Mitocôndria, do Mitografias.
E nós escutamos...
Nós ouvimos o Rádio Blá.
Eu falo uma vez, você fala outra. Days.
falo Pearl Jam. Quem puxou R aqui é você.
Pearl Jam. Sabe aquelas que eu moro em Piracicaba?
Ah, então, tá vendo? Eu não moro em Piracicaba.
É, Piracicaba.
Essa maçã mordida aí, né?
Que não. Isso?
Nossa, que isso? Com medo. Deu pane. Reinicia o Firefox aí.
Ah, ele que tá fazendo besta, hein?
Tonto pra caralho. Então, como que vai?
Michel?
Será que o Michel travou mesmo?
Cara, eu tô achando que travou mesmo.
Muito bom.
Achei que ele tava fazendo pela ai, na voz. Eu falei, nossa, que cachado. Michel?
Muito bom.
Fique ligado nas próximas edições. Rádio Blá.